Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência e uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Ótima sexta-feira para você e todos os ouvintes.
Boa tarde para você também, Kátia. Para você, querido ouvinte, que mais uma vez vai ficar bem informado acompanhando o Jornal do Meio-Dia aqui pela Gabriela FM. Já um excelente final de semana a todos. E claro, você participa daqui a pouquinho, mensagens escritas pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. E logo mais vamos liberar o telefone 3675-2000. Coutinho Neto chega já com as informações do setor policial, Kátia.
Com certeza, então fique conosco aí para você ficar bem informado e também participar. Já a gente libera aí essa participação do nosso ouvinte, tá bom? Olha, são 12 horas e 8 minutos, Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 26 de março no ar. Então é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Um oferecimento também do Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento da Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Olha, por falar em UniFTC e Supermoda, a UniFTC tem um recado aí muito bacana, um convite muito legal para vocês. Já a gente solta aí a sonora da representante da UniFTC convidando a todos, tá? Para um evento remoto na internet, gratuito. E também lembrando que hoje é sexta-feira, então a Supermoda Ilhéus tem vale compras no valor de R$100 para os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. E você vai colocar o seu nome completo aí e colocar o nome da loja que te dá um vale compras de R$100. É óbvio que é Supermoda Ilhéus, tá? Quem já ganhou não vale concorrer. Tem gente que já ganhou e quer ganhar de novo.
E o pessoal já começou a participar pelo nosso WhatsApp, viu? Não perde tempo não,
Marcos. O povo é rápido, né, Marcos? É isso aí. Queria eu participar também. Mandar um abraço aí para Thiago da Supermoda e toda a sua equipe, né, das duas lojas, Supermoda, Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Um abraço para essa galera toda animada, né, que atende a gente numa alta astral. Bem, gente, 12 horas e 9 minutos, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Aqui no Jornal do Meio-Dia, iniciamos com o Jornal à Tarde, que informa: novas medidas restritivas começam nesta segunda-feira. Isso aqui em relação às medidas restritivas lá em Salvador, tá, gente? Começam aí essas novas medidas, então elas foram prorrogadas, tá? Desde ontem isso foi divulgado, medidas restritivas prorrogadas em Salvador. O prefeito garante que o comércio será retomado no dia 5 de abril, né? E a prefeitura não detalhou as medidas, mas adiantou que a retomada das atividades econômicas será no dia 5 de abril de forma escalonada. Olha, os comerciantes desejam muito isso, né? Muito comerciante em uma situação bem complicada por conta de muitas medidas restritivas, né? Por falar nisso, o lockdown, né, Marco Bezerra, já tem país aí reconhecendo que não dá certo. A Angela Merkel já pediu até desculpas, né, ao povo aí por conta de lockdown e que não pretende fazer mais, né?
Vamos ver, né?
Pois é, né, gente? Nem sempre o lockdown é a saída, tá?
Jornal Dia de Teresina, Piauí antecipa feriados para conter a Covid-19.
Diário de Pernambuco, quarentena rígida será estendida até o dia 31 deste mês.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Covid, 952 pessoas na fila por leitos no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, o orçamento terá bloqueio de 30 bilhões de reais nas despesas.
O estado do Maranhão de São Luís, mais leitos. Hospital de campanha deve abrir na próxima semana.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, avanço da pandemia. Número de pacientes com Covid em UTIs cresce 209% em Alagoas.
Folha de São Paulo, Instituto Butantan cria novo imunizante contra a Covid-19. E aí dizem que vai ser até mais eficaz do que
hoje
a Coronavac,
ainda,
né?
Hoje ainda a gente vai falar sobre isso. Deixa o povo na curiosidade. Jornal Estado de São Paulo, MPF abre investigação sobre vacinação clandestina em Minas Gerais, Marcos. É o Ministério Público aí, federal, apurando, viu, essa vacinação clandestina.
Agora de São Paulo, o orçamento é aprovado e 13º do INSS deve ser antecipado.
Diário do Grande ABC, Santo André, São Paulo, na região... 9 em cada 10 pessoas foram vacinadas contra a Covid.
Correio Popular de Campinas, cidades da região metropolitana de Campinas fecham divisas a visitantes para deter Covid.
São as barreiras sanitárias também, né, Marcos? Isso. Lá. Tem muita gente que pede isso aqui em Ilhéus, né?
Verdade.
Barreira sanitária. Vamos para o jornal O Dia do Rio. Covid, corrida pela vida na fila da UTI.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, fila das UTIs sufoca milhares no Brasil.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, empresas poderão comprar vacina sem doar para o SUS.
Zero Hora de Porto Alegre, projeção indica safra recorde de soja no Rio Grande do Sul com 20 milhões e 200 mil toneladas.
Pois é, voltando aqui um pouquinho falando dessa questão das empresas que podem comprar vacina sem doar para o SUS. É bom a gente dar uma explicada aqui, senão o povo vai ficar sem entender, né, Marcos Bezerra, por que disso? É, ontem a gente comentou que já vi empresários procurando, né, esse direito aí. Então, a justiça, né, saiu ontem, a justiça derrubando a obrigatoriedade da doação de vacinas ao SUS. Então, o juiz substituto da 21ª Vara Federal de Brasília, o Rolando Espanholo, considera inconstitucional o dispositivo da lei que determina ao setor privado o repasse de doses adquiridas ao Programa Nacional de Imunização. Então, essa lei aí, aprovada pelo Congresso, né, Nacional, que obrigava a doação ao SUS, né, de vacinas aí compradas pelo setor privado. E aí o setor privado, né, querem comprar para aplicar nos seus funcionários e tal. Eu acho que ajuda a agilizar também, né, gente, essa vacinação aí. Enfim, o que puder agilizar é bem-vindo, né, Marcos?
O governo federal faz a parte dele, né, o governo estadual, os estaduais, os municipais, ajudando o SUS e quem puder, da rede particular, então, né, também disponibiliza.
Com certeza, com certeza. Bem, 12 horas e 14 minutos, essas foram as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bem, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Hoje, Coutinho Neto está lembrando que hoje, dia 26 de março, olha, é dia do cacau, tá, gente? Então, 26 de março é dia do cacau, obviamente, daquela delícia chamada chocolate, que eu amo, e eu gosto de meio amargo. 50% de cacau para cima. Amo mesmo. E aí, Coutinho, que me ajuda muito na produção do programa, me enviou aqui as informações. A Bahia produz 95% do cacau brasileiro, o Espírito Santo 3,5% e a Amazônia 1,5%. Então, o Brasil, gente, é o quinto produtor de cacau do mundo, ao lado da Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões. E viva o cacau, o nosso cacau, né? Principalmente aqui dessa terra tão maravilhosa, né? A região cacaueira, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso aí, é verdade.
Então, eu mando um abraço especial aí também aos produtores, né, gente, de cacau, de chocolate na região. Nós temos cacau fino aqui no sul da Bahia, chocolate assim, nossa senhora, olha, eita, chega de vontade.
A região não tem só apenas produtores de cacau, tem chocolate.
De chocolate, tá? Eu não vou citar aqui que eu queria falar a lista de todos, tá? citar um ou dois, não adianta. Eu queria falar o nome de todos aqui, porque realmente são muitos, né, Marcos?
É.
Eu já experimentei, acho que quase todos. São bons, viu? Muito bons. Eu não vejo a hora que volta a ter aquele festival do chocolate ali no Centro de Convenções, hein?
É.
Eita, é bom demais. Então, um abraço aí a todos os produtores de cacau e chocolate aqui da nossa região cacaueira e do nosso país também. Bem, são 12 horas e 16 minutos, iniciando aqui o nosso noticiário regional. A gente vai falar sobre esses boletins da Covid, né? Ilhéus não vinha registrando, na verdade, óbitos desde segunda, né? Mas aí a prefeitura postou aí o boletim que saiu ontem da Covid e acaba, infelizmente, aí acabou aparecendo um óbito, né? Em Ilhéus. Então, desde o início da pandemia até então, são 14.485 casos confirmados de Covid, deste total, 13.692 curados, com 432 casos ativos no momento, segundo o boletim. E aí, Ilhéus, de 360, foi para 361 óbitos, tá, gente? A gente espera que pare por aí, porque é muita gente, né? Muitas famílias sofrendo por conta dos seus entes queridos. São 81 leitos de UTI. Ilhéus aumentou, né, Marcos? Mais um.
É.
81 leitos de UTI para Covid, desses 81, 77 ocupados. E aí você vê, observa aqui no boletim, nos leitos de UTI, gente, 30 pacientes são de Ilhéus e 47 são de outros municípios, porque Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de vários municípios, tá? Seja da região ou de outra região, porque não se nega leito de UTI para ninguém. A regulação está aí para enviar as pessoas, né, para esses hospitais. Bem, aí no boletim da Covid de Itabuna, né, infelizmente aí registrando mais um óbito, né, por conta da Covid-19, Itabuna agora chega a 466 óbitos, infelizmente. Lá dos 26.067 casos confirmados desde o início da pandemia, 25.258 são curados, tá? E Itabuna tem 343 casos ativos. Deu uma caída aí nos casos ativos, né? Itabuna, graças a Deus, tomara que caia cada vez mais. Ilhéus também, é o que a gente mais deseja. Itabuna tem 28 leitos de UTI para Covid, 28 pessoas, né, em leitos de UTI. E tem um leito disponível, 39 pessoas nos leitos clínicos, tem 7 leitos disponíveis, tá? A gente aproveita e traz o vacinômetro de Itabuna, que no total aí já vacinou, já tem o quê? Dos 22.091 pessoas vacinadas em Itabuna. Entre trabalhadores da saúde da primeira e segunda dose, idosos também, né? Da primeira e segunda dose, de 70 anos acima. Já vou resumir aqui para vocês. Por falar nisso, né, bacana ver aquela fila grande, muita gente para se vacinar em Ilhéus, no Pontal, ali na Soares Lopes, né, Marcos? Fila imensa. Então, assim, quando eu quero dizer isso, eu fico feliz porque as pessoas estão indo em busca da vacina, estão indo se vacinar. Eu queria estar naquela fila, nem que eu ficasse horas, mas eu queria estar lá para poder me vacinar também. Mas a gente vai ter que esperar bastante, principalmente eu, né, Marcos?
Não pode.
Você vai fazer, porque você vai vacinar primeiro.
Espero. Não pode ficar naquela imensa fila e não, na hora da vez de se vacinar, não ser vacinado.
Porque não, às vezes não tem vacina para todo mundo também,
e
a gente, né?
Tem pessoas de fora de Ilhéus que estão querendo se vacinar, mas não é o certo, né?
Não é o certo. Você tem que ir para o seu município. Igual aqui já perguntaram para mim. Ah, se eu tomar a primeira dose da vacina em Ilhéus, eu posso tomar a segunda em outro município? Está errado. Se você é morador de Ilhéus, você toma a primeira e a segunda dose em Ilhéus. Por quê? Você toma a primeira, automaticamente vai ser contabilizada a segunda dose conforme a primeira, né? Vamos supor, 1.000 pessoas, tomaram aí a primeira dose. Então, na segunda dose, mais 1.000. Entendeu, gente? É uma questão de lógica, né? De sensatez, negócio de ficar pulando de município em município, eu acho que bagunça. Acho que a gente tem que ter noção das coisas.
E tira a vez de algum outro município de se vacinar.
Tira a vez.
Porque as quantidades são limitadas que estão chegando das doses.
Hoje ainda a gente vai falar de mais doses que chegaram à Bahia, tá? De vacinas. De Oxford, da Coronavac, hoje ainda, tá bom? Fiquem atentos aí. 12 horas e 21 minutos, mudando de assunto, vamos falar dessa situação dos ônibus coletivos aí da empresa São Miguel. A justiça determina que rodoviários interditem, né? Aquela interdição que eles estavam fazendo ali no portão da garagem, pediram a justiça, pediu para eles saírem, do Portão da Garagem, a empresa de ônibus volta a operar, né, Marcos?
É, e aqui já tem, sobre esse assunto aqui, ouvinte no WhatsApp participando, Kátia.
Ah, é? Então já fala aí logo a mensagem do ouvinte, em seguida a gente traz a notícia.
É, boa tarde, amigos da Gabriela FM, a rádio mais ouvida do Brasil, não quero me identificar, mas eu e muitos outros colegas queremos saber onde anda o prefeito de Ilhéus, né? Os empresários da empresa de ônibus estão falando que os cobradores estão fazendo de cachorro, né? Ele não faz nada para melhorar o transporte público da cidade. Deveria mandar o empresário, né, da São Miguel, está meio confuso aqui, estamos desesperados, sem trabalho, sem salários, mas isso é bem feito, né, por causa de quem votou errado.
Eu entendi.
Estamos pagando o preço agora, né?
Entendi. Eles, os funcionários da empresa São Miguel estão dizendo que são tratados como os cachorros.
Sim.
E que o prefeito da cidade não age, não tem pulso forte para chegar para essas empresas e dizer assim, ou coloca para funcionar tudo bonitinho, paga os funcionários em dia, ou então não vai ficar na cidade. Porque um prefeito arretado, um prefeito de pulso, um gestor público de verdade faz isso. Sabe por quê? Porque preza pelo bem do povo.
Faz valer o contrato de concessão, que
exato,
deve ter uma cláusula desse tipo lá, né?
Exatamente. Então, tá aí, né, o que os funcionários estão dizendo. E aí, a informação que vem da justiça, né, em relação ao retorno da frota aí, que acho que não é toda também, né, da São Miguel, a justiça determinou que os 70 funcionários da empresa São Miguel, responsável por 37 ônibus do transporte público de Ilhéus, que interditavam o portão da garagem, desocupassem o local para os veículos saírem, né? Então, hoje, o serviço já passou a funcionar normalmente. A decisão da justiça aconteceu ontem, na quinta-feira. O órgão não proibiu que os funcionários fizessem manifestação, mas proibiu que eles manifestassem, exigiu que eles mantivessem uma distância mínima de 50 metros da garagem da empresa São Miguel. Ainda não houve negociação sobre o pagamento dos salários atrasados e a prefeitura informou que vai se reunir com os sindicatos rodoviários para entrar em um acordo. Eu só ouço isso. Vai se reunir para entrar. Por que não resolve as coisas de uma vez, minha gente? Por que aqui é tudo tão complicado, hein?
Sobre esse assunto ainda, Kátia, um ouvinte aqui mandou uma foto nesse momento, está dentro de um ônibus em Ilhéus. Boa tarde, Kátia. Marcos, sou Flávio, do Banco da Vitória. Olha a situação desse ônibus. Será que esse prefeito de Ilhéus está cego? Que situação que estamos vivendo, né?
Obrigado. Amiga, ele só anda de carro, com os vidros bem escuros. Ele não vê nem quem passa de ônibus, nem o ônibus passando. Nem observa, no mínimo.
Todos os lugares, os assentos ocupados e várias pessoas em pé.
Misericórdia. Para isso, gente, essa imagem. Sabe uma lata de sardinha, todo mundo imprensado, aglomerado? É isso aí mesmo. Infelizmente. E ainda falando sobre essa questão da empresa da São Miguel, na terça-feira, a empresa São Miguel demitiu 15 funcionários por justa causa, após eles realizarem um protesto na frente da garagem. É fácil, né, empresa? Dá o salário e você também não pode fazer protesto. E se fizer, é demissão por justa causa. Pelo amor de Deus. Que absurdo, viu? O que eu quero é ver se ninguém vai reverter isso aí. A empresa ofereceu duas propostas de negociação com os funcionários, mas ambas foram rejeitadas. Implementação aí do layoff, que na prática da legislação trabalhista pode ser consubstanciado em duas hipóteses, que são suspensão do contrato de trabalho para requalificação profissional ou redução temporária da jornada de trabalho e da remuneração. A outra opção é a demissão espontânea, por causa aí do protesto. Os 37 veículos da empresa ficaram impedidos de sair da garagem e não puderam rodar. Então, a empresa informou que os 15 funcionários foram demitidos por impedir o serviço de funcionar. É aquela coisa, né? Tem que fazer o que vocês querem, inclusive trabalhar sem receber o salário, né?
É,
Brasil, né? É por isso que tem prefeito aí que joga duro mesmo, vai lá, faz e acontece, porque tem que pensar no povo. E qual a posição do sindicato, que até agora eu não vi? Em nenhum site, nenhum blog.
É, o funcionário não pode reclamar, mas a empresa pode descumprir o contrato de concessão.
Exatamente. Pode fazer o que quer, né, Marcos? Né? Aquela coisa, né? A corda só quebra pro lado mais fraco.
E com a anuência de quem?
Ah, pois. 12 horas e 26 minutos. É, enquanto a gente traz aqui as informações, a Cauana, do final de semana, aí, sobre os serviços essenciais em Ilhéus e Itabuna, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Então, a gente vai falar agora para vocês né, Marcos Bezerra? É, Ilhéus e Itabuna, no final de semana, terá apenas serviços essenciais. Traz aí a situação de Itabuna para nós, por favor.
A Itabuna terá restrição total das atividades não essenciais a partir das 18 horas de hoje, dia 26, até as 5 da manhã de segunda-feira, dia 29, informa a Prefeitura, para tentar ampliar ainda mais o isolamento social e reduzir o avanço da transmissão da Covid-19 no município. A medida restritiva consta no decreto 14.344 deste ano, que ampliou o horário do toque de recolher. Segundo o comunicado da Prefeitura, fica autorizado somente o funcionamento dos serviços essenciais, prioritariamente as atividades relacionadas à saúde, comercialização de gêneros alimentícios, feiras livres, segurança e ao enfrentamento da pandemia, o transporte, o serviço de entrega de medicamentos e demais insumos necessários para a manutenção das atividades de saúde, as obras em hospitais e construção de unidades de saúde, bem como as atividades de urgência e emergência em todo o território do município.
Exato. Em Ilhéus, também a SECOM comunica, né, a Secretaria de Comunicação do município de Ilhéus informa aí que, por seguir os decretos do Estado da Bahia, somente os serviços essenciais em Ilhéus vão funcionar neste final de semana, começando às 18 horas de hoje, 6 da noite, e vai até 5 horas da manhã de segunda-feira, dia 29. Academias de musculação, atividades físicas individuais e atividades religiosas estão autorizadas, tá, gente, a funcionar no período, em razão de leis municipais que reconhecem essas práticas como essenciais na cidade, desde que os protocolos sanitários contra a Covid-19 e horários do toque de recolher, né, que é de 6 da noite às 5 da manhã, sejam respeitados pelos segmentos. Já a comercialização de bebidas alcoólicas, inclusive por delivery, e o funcionamento de cabanas de praia estão suspensos neste fim de semana, tá? Em relação às academias, só voltaram atrás depois que o povo protestou, né? Jogou duro aí, né? Porque senão não tinha retornado. Né? O pessoal da academia deixou claro que a lei do município não estava valendo, de nada.
E a gente pede bom senso às pessoas de Itabuna e outras cidades para que não venham se aglomerar no litoral. Né?
É, exato. Eu vejo muita gente vindo aí se aglomerando mesmo. Ai, ai. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, traz informações para a gente do setor policial, fazendo essa primeira entrada de hoje aqui. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, um excelente, uma feliz, uma ótima sexta-feira. Boa tarde também, Marcos, para você e Marcos, excelente, feliz e uma boa sexta-feira.
Para você também, Coutinho, já um bom final de semana para você, viu?
Obrigado, Marcos, assim também como para todos que estão acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia. Mas olha, Kátia, Marcos, você no Jornal do Meio Dia, a violência realmente não dá trégua. Nem com pandemia, nem com toque de recolher, nem com medidas restritivas, mas a situação é a seguinte: nós temos a nossa viatura da 102,9 com o tanque cheio de informação policial e você vai acompanhar comigo tudo o que aconteceu nas últimas horas aqui em nossa região e também em nossa grande Bahia. Vamos começar o nosso giro informando que Gildásio Santos de Oliveira, 35 anos de idade, ele foi morto a tiros no dia de ontem, na estrada que dá acesso à Vila de Mutuns. A vítima trabalhava na zona rural e morava no município de Una. Ele já tinha passagens pela polícia. No momento do crime, Gildásio, que tem 5 filhos, estava acompanhado da esposa. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionado porque o local já pertence aqui ao município de Ilhéus. Portanto, aí ele acabou sendo fuzilado. Olha, em relação a Ilhéus ainda, ontem pela manhã, policiais realizando um excelente trabalho à frente da 68 Companhia Independente de Polícia Militar, a 68 CIPM, foram informados por populares a respeito de tráfico de drogas no Alto do Coqueiro, aqui na região do bairro do Malhado. Durante a incursão, um homem tentou evadir e dispensar um tubo plástico com pedras de substâncias similar a crack. Efetuada a abordagem, foram encontrados em posse indivíduo substâncias análogas às entorpecentes e também um aparelho celular. O indivíduo e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Ilhéus, aqui na sede da 7ª Corfim, para a adoção das medidas cabíveis. Eu vou dar uma subidinha agora, viu, Marcos e Kátia, lá na Serra do Massal, e vou desembarcar com a nossa viatura em Vitória da Conquista, onde aconteceu uma operação conjunta com a Polícia Federal, duas guarnições da CAESG, e com, também utilizando dois cães de faro e detecção da CAESG, realizaram busca no aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista. Durante a operação, os cães Akira e Kaiser localizaram substância entorpecente em meio à bagagem, do passageiro de um voo, sendo adotadas as ações posteriores pelos policiais envolvidos. O material ilícito encontrado juntamente com a sua proprietária foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal de Vitória da Conquista, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. Na informação da Polícia Federal, não foi divulgado o nome da pessoa que foi apreendida, apenas relatando uma poção de substância análoga à maconha, também foi apresentada na sede da Polícia Federal da cidade de Vitória da Conquista, a Suíça é baiana. Olha, hein? Na noite de ontem, violência no município de Itapé. Um homem, identificado como Bartolomeu, conhecido como Bartoa, foi baleado com vários tiros. A situação aconteceu em Itapé. Não se sabe quantas pessoas participaram deste atentado. E também, até o momento, não se sabe qual foi a motivação do mesmo. Ele foi socorrido às pressas ao hospital de base em Itabuna. Até o momento, no dia de hoje, seu estado de saúde não foi informado ainda. Em 2021, Itapé já registrou um homicídio, uma morte violenta no pequeno município de Itapé, bem próximo aqui de Ilhéus e também mais próximo ainda de Itabuna e Barro Preto. Daqui a pouquinho, Marcos e Kátia, você no Jornal do Meio-Dia. A sua viatura da 102,9 vai circular no sul, baixo sul, extremo sul, Côncavo Baiano e também em nossa grande Bahia, com notícias de polícia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Estamos de volta com o seu Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, te mandar um beijo pra ela, minha amiga Bruna Barbosa, acompanhando o Jornal do Meio-Dia no carro. Tá mandando um beijo pra quem também, Bruna? Nossa corretora, né? Carmen Coutinho. Ô Carmen, Bruno gravou aí seu comercial, mandou pra mim aqui. Um beijo, Bruno, um beijo pra Carmen Coutinho. Carmen Coutinho tá na batalha, tá de plantão ali hoje no Horizon, né, Carmen? Não vejo a hora de ganhar na Mega Sena pra fazer essa compra aí com você. Ai, ai. Olha, são 12 horas e 43 minutinhos. Eita, o negócio aqui tá pegando fogo, misericórdia. Chegando informações. Ô Marcos, dá uma passadinha no WhatsApp aí, porque tá bombando de mensagem dos ouvintes falando aí dessa questão do transporte coletivo, falando da empresa São Miguel. No caso, funcionários mandando mensagem, né?
É isso aí. Boa tarde, Kátia. Marcos, não quero me identificar. Esse papo de duas propostas terem sido oferecidas pela direção da São Miguel é mentira. Na verdade, eles disseram é layoff ou nada. Em momento algum foi falado em demissão voluntária. Já temos 2 meses sem salários. Estamos passando fome, muito triste essa realidade, nos ajude, pelo amor de Deus.
Tá, então, gente, o layoff, né, a implantação do layoff, que na prática da legislação trabalhista pode ser consubstanciado em duas hipóteses. Suspensão do contrato de trabalho pela requalificação profissional ou redução temporária de jornada de trabalho e da remuneração. E a outra opção é de demissão espontânea. Aí o funcionário deixou claro que é o quê? Querem a demissão deles, não é isso?
É.
Ai, ai, viu? Ó, eu gostaria que o representante do Sindicato dos Rodoviários de Ilhéus, cadê o nome dele, gente? O Gustavo, né? O Gustavo Santana, se pronunciasse, manda uma nota oficial para nós. Se quiser falar no programa, o espaço está aberto. Afinal de contas, o sindicato representa ou não a categoria? Briga ou não em prol da categoria? Ajuda ou não a categoria? Qual é a realidade, Gustavo? Porque a gente liga para você, você não atende o celular. Não atende. Então, eu preciso falar isso aqui no ar, eu sou obrigada, né? Eu peço ao senhor Gustavo que entre em contato conosco, o espaço está aberto para falar o posicionamento do sindicato. Se não quiser falar ao vivo, pode enviar uma nota por escrito, eu vou ler a sua nota na íntegra, tá bom? A gente precisa aí de um posicionamento, porque o pessoal está cobrando aqui e o espaço é aberto para o povo, né? 12 horas e 45 minutinhos, 12h45, vamos de informações aqui, Marcos, trazer a boa notícia para os baianos sobre os lotes, né, da Coronavac, lotes com novas doses da Coronavac chegam à Bahia hoje. Vamos lá, Marcos Bezerra.
Novas doses da vacina de Oxford, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo, chegaram ao aeroporto de Salvador na manhã de hoje. Conforme o governo da Bahia, a carga com 347 mil doses dos imunizantes chegou por volta das 10 da manhã em um voo comercial. Segundo o governo, do total de doses, 141 mil foram produzidas pela Fiocruz e 206 mil pelo Butantan. Esse é o nono envio que chega ao estado. Com a chegada desta carga, a Bahia totaliza 2.386.600 doses recebidas desde o dia 18 de janeiro, quando chegou a primeira remessa, segundo informações da CESAB. A última vez que a Bahia recebeu lotes de vacinas contra a Covid foi em 17 de março. Na ocasião, 308.600 doses chegaram ao estado. Na última terça, dia 23, a Bahia ultrapassou a marca de 1 milhão de baianos vacinados com a primeira dose contra a doença. As vacinas serão enviadas para o interior da Bahia em aeronaves do Grupamento Aéreo, GRAER, da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, CGM. Após a organização das doses, feita pela equipe da Coordenação de Imunização do Estado, elas serão encaminhadas para as centrais regionais no interior da Bahia e depois despachadas para os municípios. A previsão de chegada da vacina em Ilhéus, cidade aqui do sul da Bahia, e Eunápolis, que fica no extremo sul, é no período da tarde. Ainda não há definição sobre o horário exato. Já em Barreiras, no oeste do estado, os imunizantes devem chegar por volta das 4h30 da tarde de hoje. As doses que chegaram nesta sexta-feira serão enviadas exclusivamente aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite, CIB, que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 417 municípios do estado. Esta nova remessa possibilita que continue sendo imunizado o público-alvo da primeira fase do plano de vacinação contra a Covid. Outra definição feita em CIB autorizou os municípios que conseguirem alcançar as metas da primeira fase a ampliar a aplicação das doses para idosos de 65 anos ou mais, de forma decrescente de idade. Também em reunião da CIB ficou definido que a população quilombola e pessoas com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise poderão ser vacinadas, Kátia.
Verdade. Olha, gente, a Secretaria de Saúde da Bahia divulgou 139 novas mortes por conta da Covid-19, um único dia, tá? Saiu no boletim de ontem. E com isso, o estado chegou a 13.631 mortes provocadas pela Covid-19. E 783.558 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. E a CESAB informou também que na Bahia, até ontem às 3 da tarde, 228 solicitações de internação em leitos de UTI adulto constavam no sistema da Central Estadual de Regulação. Além disso, haviam também 118 pedidos de regulação para leitos clínicos adulto. O boletim informa também o número de vacinados no estado da Bahia. De acordo com a CESAB, 1.213.020 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19, dos quais 303.015 receberam também a segunda dose até às 3 da tarde de ontem, tá? Que essa vacinação seja agilizada cada vez mais, né, gente? Deixa eu mandar um abraço aqui para a Titi do Banco da Vitória. Ele disse que a Dona Zaya também tá ligadinha no Jornal do Meio Dia, né, Dona Zaya? Um abraço para ela aí, para o esposo Tonho, ali da mercearia na Rua da Presa, tudo no Banco da Vitória, né? Obrigada mesmo aí pela audiência. Mandar um abraço também para Ratinho Menezes, está sempre sintonizado no Jornal do Meio Dia. Ele disse que a dona da cabana Pinar 3, né, na região, ali na Litorânea Norte, aqui em Ilhéus, tá sempre acompanhando, né, tem o Fabinho, a dona Rita, todos ali da cabana Pinar 3, sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia. Tá aí, obrigada, viu, pelo convite, obrigada mesmo, um abraço a vocês aí. Temos um ouvinte na linha? Então, vamos atender. É um ouvinte ou Coutinho? Acho que é um ouvinte, né?
Acho que é ouvinte.
Vamos testar para saber.
Coutinho também é ouvinte.
Coutinho também. É ouvinte, né, Acauana? Obrigada. É porque quando eu vi a hora. Mas boa tarde, quem fala? Quem é o nosso ouvinte que está na linha?
Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Do bairro, não, Vitória.
Pois não?
Veja bem, eu gostaria de fazer aqui, não sei nem se é reclamação, não sei mais nem qual a palavra que eu posso realmente buscar. Infelizmente, toda vez que falam que vai ter vacinação aqui dos idosos, né? E aí fazem toda aquela propaganda, aquele marketing, na verdade, né, nas redes sociais. Só que, na verdade, não está acontecendo muito isso referente à organização. Infelizmente, a Prefeitura Municipal de Léo está deixando nas mãos e nos colos aí das pessoas que trabalham nos CRAs toda essa situação de vacinação, organização de fila. E as pessoas, na verdade, estão criando um tumulto nesse sentido à fila. Um exemplo, não tem organização nenhuma, você não tem mais ninguém nessa pessoa ajudando em nada. A não ser os funcionários dos CRAs, que realmente estão aí abraçando a causa, né, e cumprindo o dever deles. Entendeu? Não tem todo, não tem a questão de organização de uma fila, não tem nada. E aí o pessoal chega muito cedo, fica no sol quente, e Léo, você está com a cara de chuva agora, o pessoal está se molhando, então Deus nos acuda. E a gente não sabe, na verdade, quem está, né, infelizmente, contaminado, ou com sintomas que seja, e está indo para ser vacinado e não está tendo mais nenhum tipo de protocolo referente naquele dia, naquele momento da vacinação.
Entendi.
Coisa está feia.
Então deveria ter ali guardas municipais organizando a fila, né? Toda uma organização, não é isso?
É, porque assim, ó, na verdade, eles falam isso, mas na verdade não cumpre, né? Então, infelizmente, a gente passa aqui, ó, na frente aqui do Cais, na sua aqui, do Bairro da Vitória. A fila, na verdade, vem na entrada dos dois.
Vixe, Maria.
E aí, assim, um do lado do outro. Não tem questão de distanciamento social, não. Vixe, tem nada. Só usa máscara normalmente. Aquele que de Deus abençoado, que tem uma bomba, bota na cabeça, toma aquele sol todo, e daqui a pouco entra pra lá pra tomar a vacina dele e vai embora. E um segundo assunto, infelizmente, é sobre a questão do transporte, né? A gente não pode deixar de falar isso. Com essa paralisação da Igreja do São Miguel, infelizmente, um teatro ineficiente, que já há muito tempo vem acontecendo isso, agora temos aí uma pessoa que está correndo atrás do governador Augustão, né? Que realmente está buscando resolver esse problema. Por quê? Tem pessoas que moram no distrito. A Via Meta, infelizmente, tem alguns locais que não tem linha, a São Miguel já cobre. E pessoas também que estão recebendo reclamações, que na verdade não tem como vir ser vacinado. E nem a prefeitura vai lá vacinar. Por quê? Porque não tem transporte. Já tá difícil conseguir a vacina, na verdade, né? E ainda, a sua menina fazendo sacanagem dessa, complica tudo mais ainda, né?
Complicado. As coisas em Léo são complicadas, meu amigo. É impressionante. A cidade do desserviço.
Mas, seu Cátia, só a situação. A gente fala, liga pra rádio, vocês também cobram aí, mas nada é resolvido.
Porque não estão nem aí, meu amigo. Quem deve resolver não está nem aí, não. Está claro isso. Não está nem aí para o povo. Está óbvio isso. É por isso que eu digo, o poder emana no povo, ou o povo reage, ou as coisas só vão piorar nesse país. Porque estão fazendo o que quer.
Você vê a questão aí do São Miguel, né? Você vê que o poder público, com relação à prefeitura, que é quem manda, na verdade, não está nem aí. Nem mandou representante para a reunião que teve.
Não preciso dizer mais nada, né?
Verdade. Muito obrigado pelo espaço aí. Agradeço, Lucas.
Disponha, um abraço.
Boa tarde.
Tá aí, né? Ouvinte trazendo a realidade dos fatos, né? Do que acontece na cidade. 12 horas e 54 minutos. Por gentileza, Cauana, pode acionar Coutinho Neto? Enquanto isso, o Marcos vai divulgar mais mensagens de ouvintes.
Tem ouvinte aqui participando, a Suzana. Manda boa tarde. E com relação a essa questão da empresa de ônibus, esse pai de família está sofrendo, né? É o que mandou a mensagem anteriormente. A gente, faz alguma coisa, essa situação não pode ficar assim, eles trabalharam, então tem que receber, tem direito. Cadê o Ministério Público, prefeito? Esse pai e mãe de família não podem ficar assim. Eles fazem o que querem aqui em Léus, isso não pode, é um absurdo, né? Tem que punir.
Tem que punir mesmo. Gostaríamos, né? Tivesse alguém para resolver de verdade isso. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações para nós do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Guerra, Kátia. Guerra acontecendo em Jequié. Saiba tudo comigo a partir de agora aqui no nosso plantão policial na viatura da 102,9, porque em Jequié, mais um integrante de uma facção criminosa que atua naquela cidade morreu em confronto com policiais militares no dia de ontem. Já no período pela manhã, outros dois homens também tombaram ao serem baleados em confronto com a polícia. Este novo óbito aconteceu por volta das 5 horas da tarde em uma nova operação da Polícia Militar envolvendo a CIP Central e a CETO do 19º Batalhão de Polícia Militar, que resultou em um tiroteio iniciado pelo suspeito, que acabou sendo baleado, sendo socorrido até a unidade hospitalar, mas acabou não resistindo. A identidade do indivíduo não foi divulgada. Segundo a Polícia Militar, é integrante, este homem, de uma facção criminosa que tem ligação com o Comando Vermelho e tem atuado com frequência na Guerra das Facções, que ocorreu nas últimas semanas na cidade de Jequié. Na operação, foram apreendidos e apresentados na delegacia da Polícia Civil um revólver calibre 38 com numeração suprimida, com 8 cartuchos, sendo 4 disparados e 4 intactos, além de um carro Corsa da Windy de Corvinho. Em nossa região agora, aqui em Ubatã, um adolescente de apenas 17 anos de idade, ele foi alvo de tentativa de homicídio ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, em Ubatã. Conforme apurou a polícia, o menor estaria em um bar quando aconteceu uma briga que teria sido iniciada com outro jovem. De repente, aconteceram vários disparos e o menor foi atingido pelo menos com 2 tiros na cabeça. Ainda de acordo com informações, o menor que estava consciente chegou sozinho ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Na sequência, ele foi transferido para o Hospital de Base de Itabuna. Olha, em Santo Antônio de Jesus, o homem identificado como Leandro de Jesus dos Santos, conhecido como Papa Capim, ele morreu em confronto com a Polícia Civil ontem à tarde no conjunto habitacional Vila Viva Cajueiro, em Santo Antônio de Jesus. Segundo o coordenador da Polícia Civil, Dr. Edilson Magalhães, disse que o homem era procurado pela justiça, onde tinha passagem por tráfico de drogas e homicídios. O delegado informou ainda que o vulgo Papa Capim era um dos chefes da facção criminosa Bonde do Maluco e possuía mandado de prisão em aberto. Segundo ainda o delegado, informou que na troca de tiros ocorreu durante a diligência no bairro, quando os agentes foram recebidos a tiros e acabaram agindo, é lógico, a injusta agressão. Lá no sul da Bahia, em Onápolis, o técnico em informática Pedro Vitor Santos Costa, 23 anos de idade, ele foi morto a tiros ontem à noite e, segundo a polícia, o jovem foi atingido na nuca no momento em que estacionava o carro na garagem da própria residência no bairro Antares. A mulher de Vitor relatou para a polícia que estava dentro da residência cuidando da filha pequena, menininha, quando ouviu os disparos de arma de fogo. Ela contou que foi até a porta, mas não viu os autores do crime. A mulher prestou depoimento na central de flagrante da Polícia Civil ainda na noite de ontem. Ela foi ouvida e liberada. Que crime bárbaro esse em Onápolis. Para finalizar, em Feira de Santana, a equipe do Serviço de Investigação da Delegacia para Adolescente Infrator apreendeu um jovem de 18 anos de idade ontem, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e da Juventude. Segundo a polícia, o mesmo praticou um ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. O consta no procedimento foi apreendido quando ainda era adolescente e abusou sexualmente de um primo, uma criança que tinha na época apenas 4 anos de idade. O garotinho precisou ser atendido em uma unidade de saúde, informou a polícia. O infrator ele foi encaminhado à comunidade de atendimento socioeducativa. O juiz de Melo Matos encontra-se à disposição da vara da infância e da juventude daquela comarca de Feira de Santana. Que absurdo, hein? Abusar de uma criancinha de 4 anos de idade é um crime realmente muito grave. Mas, Kátia, Marcos, você do Jornal do Meio Dia, desejo a todos um excelente final de semana, muita prevenção, respeitando o toque de recolher e todos aqueles critérios de medidas preventivas também e restritivas, para que possamos todos nos encontrarmos novamente na próxima segunda-feira com muita saúde aqui no Jornal do Meio Dia. Kátia, boa tarde, bom final de semana. Marcos, boa tarde, um excelente final de semana. E você do Jornal do Meio Dia também, uma boa tarde, um excelente final de semana.
Obrigada, Coutinho Neto, excelente fim de semana para você, se cuide, tá? E é isso, né? Se tem medidas restritivas para seguir, a gente segue, né? Com responsabilidade.
Excelente fim de semana, Coutinho, para você também.
Olha, vamos ao noticiário logo aqui nacional, e aí, perdão, gente, a gente não vai no noticiário nacional agora não, a gente vai divulgar aqui um assunto bem legal, um recado da UniFTC, que é algo bem bacana para vocês, é um convite, tá, para participar de um evento na internet gratuito. O Marcos vai soltar para a gente aí esse recadinho da UniFTC.
Olá, eu me chamo Roberta, sou supervisora de marketing da rede UniFTC. Estou aqui para convidar todos vocês para a Live Game Escape Room. É um evento gratuito, aberto à comunidade, que é promovido pela rede UniFTC. O Escape Room é um jogo virtual que estimula os participantes a desenvolver habilidades comportamentais durante uma partida ao vivo. Isso mesmo, essa partida ela vai ter um ator que vai receber os comandos dos participantes. Esses comandos são realizados a partir de enigmas que serão resolvidos. E assim, o ator ele consegue sair desse ambiente fechado. Então, o Escape é um jogo de fuga que vai promover diversão, estimular a concentração, agilidade, criatividade dos participantes. Então, para isso, basta que vocês acessem o site da uniftc.edu.br e lá vocês vão para o endereço de notícias, onde vai estar disponível o link de acesso à Live Game Escape Room. Será no dia 27 de março, às 10 horas. Aguardo todos vocês no sábado para jogar essa partida. Um grande abraço.
Aí, tá aí o recadinho da UniFTC, né? Espero que atenda aí a muitas pessoas que se interessam, gostam de games, né, Marcos Bezerra?
Verdade, sim, interessante.
Ó, tem uma reclamação, tem ouvinte ligando aqui, dizendo que tá lá no Pontal, né, se encaixa no perfil, tem a idade já para tomar a vacina, mas não tem carro. E aí só pode, e diz que lá só tá vacinando pelo drive-thru. Mas e aí, como é que fica? A pessoa fica sem tomar a vacina?
A pessoa não vai pegar um táxi, um transporte, né?
E ficar na fila.
E ficar na fila.
É. Só se ele ficar na fila, a pé, na hora, chamar o táxi. Corre aqui, ou o aplicativo.
É minha,
né?
Vez.
É minha vez. Aí você entra no carro. Ó, gente, tem que ver também o lado aí desse pessoal, tá?
Acho que é uma organização por ordem alfabética, né? Por hora ou por turno. Seria interessante para evitar essa
também,
fila enorme, né?
Também, é. Verdade. Bem, agora sim a gente vai para o noticiário nacional falar sobre vacinas, tá? O governo de São Paulo prevê 40 milhões de doses da Butanvac a partir de julho. Então, segundo o governador de São Paulo, o Butantan prevê a produção de 40 milhões de doses da Butanvac a partir de julho. E de acordo com o diretor do Instituto, Dimas Covas, o imunizante foi desenvolvido para combater a variante de Manaus chamada P1. E a Fiocruz também, né, Marcos, faz estudos para produzir vacina 100% brasileira, diz pesquisador.
Em entrevista à CNN hoje, o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, o Júlio Croda, afirmou que a Fundação também está produzindo estudos para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus que seja 100% nacional. Hoje, o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou a criação da Butanvac, uma vacina nacional contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Tem diversas propostas dentro da Fiocruz, inclusive com esse encaminhamento de fase 1 e 2, e aí com certeza a direção da Fiocruz, em conjunto com a Biomanguinhos, poderá escolher uma das propostas que já estão sendo desenvolvidas nesses ensaios, que chamamos pré-clínicos, e investir na proposta no sentido de também ter uma vacina 100% brasileira, explicou Croda. O pesquisador também reforçou que a Fiocruz vai receber a tecnologia para produzir a vacina da AstraZeneca a Oxford, sem a necessidade de importação de novos insumos, o que deve acelerar o ritmo de distribuição de imunizantes no território nacional. A transferência da vacina da AstraZeneca com Oxford vai ser mais rápida. A Fiocruz já afirmou que essa transferência vai ser concluída no primeiro semestre e no segundo semestre a Fiocruz já vai estar produzindo 100% da vacina em território nacional, sem nenhuma necessidade de ingrediente farmacêutico ativo, IFA. Então, isso do ponto de vista prático, se isso realmente acontecer a partir do meio do ano, independentemente de ser uma vacina brasileira ou não, a gente vai ter autonomia e isso é o que importa, explicou.
Exatamente, né? Bem, uma hora e cinco minutinhos a gente vai ter que finalizar o Jornal do Meio Dia, então vamos direto aí para o sorteio do Vale Compras de R$100 da Supermoda Ilhéus. Olha que bacana, toda semana a Supermoda presenteando o ouvinte do Jornal do Meio Dia, tá? Com Vale Compras, seja da Supermoda na Marquês de Paranaguá ou da Jorge Amado. Essa sexta-feira o Vale Compras vai ser da Supermoda da Jorge Amado. Aí quem ganhar vai retirar, vai na loja fazer a retirada aí da sua premiação nesse Vale Compras a partir de segunda-feira no horário comercial, tá bom? Porque hoje à tarde a gente passa o nome lá da pessoa para o Thiago da Supermoda. Bem, vamos lá, vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda, né, Marcos Bezerra?
Adriana Reis Souza.
Adriana Reis Souza, tô conferindo, viu, dona Adriana, esse seu nome.
Respondeu.
Se você não já ganhou antes, ela disse o quê?
Supermoda, respondeu.
Ah, Adriana
Reis Souza.
Reis Souza. Vamos ver aqui, um, dois, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, a Adriana ganhou hoje pela primeira vez. Então, parabéns à Adriana Reis Souza, ganhadora do Vale Compras no valor de R$100. Da Supermoda do Calçadão da Jorge Amado. Então, Adriana, você vai na segunda, ela é de Sambaituba?
Isso.
Que bacana! Sambaituba, onde temos muitos ouvintes. Mandar um abração para Sambaituba. E tem até o nosso amigo Gilson, carregador lá de Sambaituba, né, Joilson? Um abraço para ele. Então, parabéns à Adriana Reis Souza, ganhadora do Vale Compras de R$100. Adriana, você vai na segunda-feira, em horário comercial, na Supermoda do Calçadão da Jorge Amado. Você leva o seu RG, tá? Porque seu nome vai estar lá para eles conferirem. Tá bom assim, Adriana? Beijão para você aí, parabéns mesmo, tá? E semana que vem tem mais, sexta-feira que vem, né não, Tiagão? Supermoda aí parabenizando os ouvintes do Jornal do Meio Dia. Muito obrigada mesmo, a Supermoda, que é uma loja, um parceiro muito bacana, que realmente faz jus aí, viu, gente? Você chega lá, o atendimento é top, né? Preços maravilhosos, então aproveita lá na Supermoda. Diga, Marcos.
Aproveitar, Cátia, mandar um alô para quem acompanhou pela fanpage do Jornal do Meio Dia. João Esteves aí ligado, boa tarde. Edivaldo Nascimento, também mando boa tarde, né? Alida Barbosa, boa tarde, Cátia Marcos. Um alô para meu pai Bobo e para minha mãe Marilene, né? Seu Edgar e Dona Maria também, eles estão ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Sérgio Xavier também, estou acompanhando de Jandira, São Paulo. Um abraço para você, Sérgio. A Lucy Santos, o Natalício Oliveira também, boa tarde. Kátia Marcos, a Luciana Santana também, um ótimo fim de semana para todos. A Thaís Espínola Menezes também, mandou alô para mim. Estou em Uberlândia, Minas Gerais. A Jacira Jesus, o João Piva também, manda um alô para mim, para a gente aqui do Salobrinho, a Leona Brito, Melhor Rádio de Ilhéus, um abraço, Leona, também Luciana Santana, e ainda, boa tarde, Marcos, é Kleber da Barra, é um imenso prazer escutar o Jornal do Meio Dia com esses dois ícones, obrigado, Kleber. Olha, Marcos, minha mãe, Dona Valdete, diz que sua voz é sensacional, tenha um lindo dia, valeu então, abraço para Dona Valdete, para você, Kleber da Barra.
Então, um abraço a todos vocês, muito obrigada mesmo pela audiência, tá? A gente finaliza aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 26 de março, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, de paz, tranquilidade, belíssimo fim de semana, se cuidem, tá? Todo mundo aí respeitando essas medidas restritivas, o toque de recolher também, tá? Para não ter problema, né, minha gente? Olha, o Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos, boa tarde para você, bom descanso. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e até segunda-feira.
Até segunda-feira, se Deus quiser, Kátia. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, a Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.